Para uma melhor experiência, é recomendado o uso de fones de ouvido. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, recomendamos que volte e assista desde o início da campanha, no episódio 1 de A Profecia.
A introdução de hoje começa com um elfo caminhando lentamente em direção a um vilarejo. O elfo andava vagarosamente com uma mochila em suas costas, grande e cheia de itens. Ele, já com uma cara de cansado, olhava para os lados enquanto se aproximava do vilarejo. Assim que ele entra, passa por algumas pessoas, faz seus cumprimentos a cada um deles, até que ele vira em uma pequena rua que corria um rio na lateral, e uma criança vem correndo em direção a ele. Papai, papai, que bom que você está em casa. Ele então abaixa, pega, a coloca no ombro e diz: sim, minha filha, finalmente em casa.
Você está ouvindo A Profecia, segunda temporada. História e narração por Júnior Martins. Edição de som por Stefano Lopes. Produção e distribuição Vai com a Tocha Podcast.
A cena se abre novamente com o Lupest levantando a roupa do Lander, que o cadáver do Lander usava, e nesta roupa estava marcado, ela estava queimada, no formato de uma mão sobre-humana, mas que dava para perceber o formato dos dedos nitidamente. Aí o Lupus olha para o lado, olha para o chicote e vê que o chicote também tem aquela queimadura em seu cabo.
Primeiro que é claro que é a mesma mão, nos dois itens.
Sim.
Tá. Eu consigo julgar do que seria isso? Provavelmente, o que eu, jogador, Stefano, tô pensando é que é do Ifrit. Mas, tipo, dá pra ter um teste de investigação, sei lá, alguma coisa assim pra bater as coisas?
Cara, joga pra mim história.
7.
Cara, você supõe que possa ser dele, mas você não tem certeza, porque você não chegou tão próximo dele pra ver o tamanho da mão do cara.
Beleza. As roupas que eu tô vendo aí, que eu peguei, elas têm... Eu quero investigar se existe algum resto mortal do Lander dentro das roupas, ou se elas são completamente vazias, como se, tipo, elas tivessem sido tiradas, entendeu?
Tá, você vai olhar do outro lado da roupa pra ver se tem alguma coisa, é isso?
Isso, se tem algum resto mortal, osso, pele, cabelo... Cabelo não, que ele é careca, né?
É, sim, você encontra vestígio de pele na roupa, grudado nela.
Tá, então foi queimado mesmo, foi incinerado.
Talvez, mas só no ponto, a pele que você encontra é só no ponto onde a mão teve contato.
Cara, eu deixo a roupa lá, pego o chicote. Então na sala tá o McDean, o Albert e só, e eu.
Sim, porque o... A Daraeris, se eu não me engano, você tinha voltado com...
A Daraeris voltou pra galera lá, viu? Pra ajudar a apagar o fogo e tal. Então ela provavelmente vai estar junto com o Lupest.
Sim.
Ah, então ela tá dentro da sala também.
Ah, é verdade. Tá dentro da sala também.
Beleza. O Lupest vira e fala: pessoal, o corpo do Lander, aparentemente... Daí ele abaixa a cabeça assim. Aparentemente foi incinerado. Totalmente.
Do que você está falando, garoto? Me ajude a apagar isso, largue isso, antes que isso se espalhe por essa sala.
Calma, homem. Estou falando de um amigo nosso. Um amigo que veio a falecer aqui dentro da... Não aqui, mas... É delicado pra nós, tem um pouco de respeito.
Ah, desculpe, não sabia que era recente, velho. Meus pêsames.
O anão só baixa a feição, tipo... Que droga, né? Por que eu não falo nada, né? É nítido que ele fica triste.
Mas levarei a sua arma. Assim como Gorak, eu também quero levá-la de volta ao monastério. Acho que é um símbolo do que ele representou. Mas aí o Lopes termina de falar aquilo e volta a usar lá o Ray of Frost pra ir apagando fogo. Ele agora tem esse objetivo aí, de apagar o fogo aí na sala.
O anão, cara, depois que você fala isso e termina lá, e também praticamente retorna a coisa que tinha que fazer, né? Bom, o Lander já foi, então e essa vai apagar o fogo. Então ele pega de novo seus galhos de folha lá e fica tentando apagar o fogo também.
Beleza. Não demora muito, vocês apagam o fogo, o restante do fogo. Até porque vocês quatro, empenhados nessa missão, foi relativamente simples. Vocês focaram as suas magias de gelo nos pontos onde ainda havia algum foco de fogo e logo ele foi contido.
Mestre, como que tá a estrutura aí da construção?
Cara, na parte da biblioteca, lá dentro onde tinha sido reconstruído, tá impecável. Aí agora, na antessala, que é onde o Ifrit ficava, tá um pouco danificado.
Mas corre o risco de desabar?
Corre. Você acha que pode vir abaixo a qualquer momento.
O pessoal ali tá acabando de apagar ali o último os focos de fogo, assim e tal. Daí eu pego, guardo minha alaúde, que eu tava usando de foco pra soltar as magias, né? E falo: Makedin, Daraeris, eu acho que agora vocês deveriam voltar junto aos outros. Ver como estão as nossas amigas, vamos dizer assim. E eu vou ficar aqui com o Albert. Quero conversar um pouco com ele.
Certeza, rapaz. Se tiver aí, não fui muito com a cara dele não, viu? Tô com a cara de tapado.
Cara, o Lopes te olha pro Albert e fala: queria saber mais sobre esses assuntos que você disse, procura dos livros. Você tem um tempo pra conversar?
Claro, garoto, eu tenho um tempo. O velho, por ele ter passado esse tempo meio que fora da rotina dele, pra apagar esse fogo aqui, ele se apoia na parede e senta ao chão. Diga lá, garoto, o que você quer saber de mim?
É, o Lopes te olha pro Makedin pra dar a Eris e fala: quando eu terminar a conversa com ele, na verdade, não. Eu não vou voltar, eu vou ficar por aqui. Pode ser que alguém tente invadir a casa. Acho que isso aqui precisa ser protegido. Se vocês quiserem fazer um turno, pode ser que algum de vocês volte depois e nós fazemos turno a cada 2 horas, talvez.
Tá bom, rapaz. Qualquer coisa aí, você pode avisar que eu meto esse cara na parede. Ele é meio que torto assim pro véio, ainda tá desconfiado dele e relar pra fora. André, você vai ficar, mulher?
Não, vou sair também.
Então vambora.
Bora.
Aí no meio do caminho o anão vira pra... Pra onde é que a gente vai mesmo? Não lembro o caminho.
Sei lá, vamos ficar aqui na porta da casa.
Porra, não é qualquer caminho. O cara tá perdido, não serve. Então, vamos ficar na porta da casa.
Que casa?
Você entra lá na varanda. Ah, era essa aí, porra.
É.
Onde a gente vai ficar?
Você fica dentro da casa lá conversando com o velho e nós fica na varanda comendo maçã lá.
Tá bom.
A gente vai tentar escutar o que eles estão falando.
Eu não, eu vou encher a barriga.
Ah, então vamos ficar lá fora.
O Makedin Daraeri sai, né? O Lopes espera um pouco. Aí ele fala: Albert, não sei se você tá vendo, mas isso aqui tem o risco de cair a qualquer momento. Eu acho que é melhor nós conversarmos lá fora, se você não se importar.
É, já tá bem danificado esse local. Falando isso, você se levanta, um pouco de dificuldade, se apoia no cajado.
Cara, o Lopes te ajuda ele a levantar.
Estende o braço, agradece, vai saindo aí.
Aí vocês veem que o Lopes e o Albert saem, tipo assim, aí eu vejo o Makedin e a Daraeris ali no outro canto, comendo alguma coisa e tal.
Aí você passa nós, oi.
Só dia. Aí, bom, beleza, né, tá bom.
Tá com uma sacola de maçãs ali, a Daraeris tá comendo muito ali.
O Lopes fica ali e tal, e pergunta: então, Albert, vi que é um usuário de magia.
Sim.
Qual que é a sua especialidade? Você é um estudioso?
Sim, garoto, um estudioso. Durante os últimos 30 anos da minha vida, eu me dediquei à astronomia. E à medida que eu ia estudando, eu adquiri conhecimento maior. Busquei um conhecimento maior, foi a magia. Nas horas de dificuldade, acabei tendo uma facilidade para conjurar as magias através dos estudos e trabalho mais com invocação.
Interessante, sou um estudioso também, mas na arte da música. Mas enfim. Então, Albert, você parecia que sabia exatamente onde procurar, o que procurar. Como que você conheceu essa biblioteca. Você é daqui? De Salles?
Não, garoto, não sou daqui, não. Durante umas 2 semanas eu acabei vindo aqui pra esse continente, pois vim verificar um paradeiro sobre a morte de minha mãe. E após chegar aqui, percebi que as coisas eram bem diferentes. Eu me dediquei ao estudo de uma informação que eu recebi do meu pai pra estudando a Dama da Noite. Ele se refere à Dama da Noite e à Lua.
Selune?
Durante essas últimas 2 semanas, algo de estranho aconteceu com ela que meu pai também descobriu e eu não consegui decifrar.
Com ela quem descobriu? Selune ou a sua mãe? Fiquei confuso.
Com a Lua. A Lua. Foi. Ele meio que estende um papel. Ele meio que coloca a sua mão sobre um dos seus bolsos ali do seu manto. Puxa um papel e mostra assim pra ti. Nesse papel ele contém as faces da Lua e ele diz: veja, garoto, acho que você não vai entender muito bem com clareza que eu entendo, mas que ela tá mudando de posição de uma maneira muito brusca. É, nos meus estudos eu não pensei, nunca tinha visto isso. E durante essas 2 semanas, em alguns dias, ela mudou de jeito que não é possível, não tem como acontecer isso.
Albert, você já ouviu falar na Noite Eterna?
Não tive conhecimento disso. Não. Ele olha assim pra cima. É, a idade também afeta muito.
Cara, o Lopesti, você vê que ele tá com a cara um pouco séria. Você tá falando e ele tá lembrando de coisas que ele já viu. E aí o Lopesti fala pra você: é, Albert, talvez eu possa lhe ajudar nessa sua busca. Porque o que você diz tem a ver com alguns relatos de um certo povo, uma certa cultura daqui. Que dizem a respeito de uma tal de Noite Eterna.
Ficarei muito agradecido se você puder me explicar como que funciona isso. Toda informação é bem-vinda para eu tentar desvendar isso. Ele franze a testa.
É, mas estou disposto a te passar as informações, mas eu também busco informações. Já ouviu falar sobre a profecia? Profecia do fim de Croros?
Bom, na aldeia que eu estava alguns dias atrás, alguns aldeões vinham a comentar sobre isso, e depois que alguns deles proferiram isso, o clima mudou completamente na aldeia. Acho que foi mais um dos motivos que eu tive que sair de lá. Já tinha estudado o que eu tinha de estudar, mas tive que apressar um pouco por conta dessa mudança de clima lá.
Desculpa a pergunta, como que chama seus pais?
O meu pai, ele se chama Lent, e a minha mãe se chama Maria.
Maria de...
Maria Vicker.
Não conheço. Entendi. Bom, sei que você é novo aqui na ilha, mas posso lhe dizer com muita convicção de que seja lá o que você ouviu sobre a profecia, pode ser que seja verdade. Na verdade, eu te asseguro que a profecia é verdade, só não sei se o que você ouviu exatamente é. O que você sabe sobre ela? Talvez você possa me dizer algo que eu não sei.
Bom, como eu não sou daqui, sei muito pouco. Essa informação não... Eu acho que eu não absorvi ela enquanto eu estava fora. O que eu sei é que apenas vai trazer um fim muito trágico para o povo. O que você sabe sobre a profecia?
O Lopes chega perto de você, põe a mão no seu ombro e fala: o que eu sei é que ela é verdade. E o que eu sei é que se nós não fizermos nada sobre isso, o mundo de fato vai acabar. E aí você vê que ele tá falando muito sério, tá ligado? Pra você. E aí ele continua: eu e os outros que você viu aqui apagando esse incêndio, enfim, estamos em uma comitiva pra acabar com isso. E você me falou sobre uma informação de que nós vimos em um lugar muito específico, onde as informações não são tão públicas assim, sobre um povo que também não é tão público assim. Logo, eu acho que você sabe de coisas que nós não sabemos. Só que eu ainda não sei quais são as perguntas certas a fazer pra você. Mas acho que você pode ser útil pra gente. E, para benefício seu, talvez nós saibamos coisas que você também não sabe. Então acho que você deveria nos acompanhar. Acho que você poderá achar mais respostas no PRO que você procura.
Entendi. Ele franze a testa, depois de tu ter falado isso. Ele olha pro papel novamente e pergunta: Há quanto tempo você tem conhecimento dessa profecia?
Eu tenho conhecimento há bastante tempo. Desde que sou criança, ouço histórias. Essa profecia é contada aqui como história para assustar crianças, para, enfim, estar no conto, na boca do povo, vamos dizer assim. É um conto popular. Mas ela vem se mostrando verdade e mostrando fatos de que acontecerá muito mais evidentes. E nas últimas 2-3 semanas é que eu posso lhe assegurar de que de fato ela é verdade. E é, nós estamos correndo contra o tempo para evitá-la.
Cara, o velho ele fica surpreso. Faz uma ligação. Bom, é exatamente o mesmo período em que meu pai enviou essa informação para mim sobre essa carta. Fica curioso. Ele... Bom, em um momento mais oportuno, quando estivermos mais concentrados, eu vejo isso. Ele guarda o papel e vai te acompanhando, mas com o mesmo pensamento de ligar esses dois fatos. Vamos, vamos. Andando, eu vou acompanhar vocês, pois acho que eu tenho muita coisa a aprender com vocês.
É, tudo bem. Eu disse pra vir conosco, mas no sentido abstrato, porque eu vou ficar aqui por enquanto. Preciso vigiar essa casa enquanto a dona dela não volta. Talvez isso possa demorar um pouco. Caso você queira ir descansar, não sei onde você tá alojado, não sei, mas eu estarei aqui. Ou se quiser ficar pra conversar mais... Eu ainda preciso saber quais são suas intenções. Não te conheço muito bem. Você entende, né?
Bom, vou ficar com vocês, mas... Vocês terem um pouco de água? Pega o cantil dele assim, olha. Aparentemente o meu está vazio. Quando chegar a essa idade, a gente precisa de água constante.
Cara, o Lopesti olha ali o cantil dele e não tem água nele também, não. Aí, tipo, ele fala... O Lopesti fala... Não, estou sem água aqui.
Sem problema, sim. E quem são os seus dois amigos? E meio que aponta com a cabeça para o Padada Ares e o Mark Jean.
Venha, vou apresentar eles a você devidamente, já que eles resolveram ficar.
Enquanto você tá indo para lá, velho, enquanto vocês estão conversando, o anão começa a puxar papo também com a Padada Ares.
Então, você tá sentindo inteira? Como é que tá?
Tô melhor, mas ainda tô um pouco cansada.
Parece que tá com um oi meio de peixe morto. Toma aqui a maçã, come.
Aceita a maçã, obrigada. Eu vou comer a maçã.
E como é que foi a sensação de estar morta?
Foi muito confuso, foi muito estranho. Foi como se eu estivesse lá e ao mesmo tempo não estivesse. Foi muito perturbador.
A moça que te reviveu falou que tinha alguma coisa te prendendo lá. Não queria deixar você vir, não. Você chegou a ver o bicho?
Não cheguei a ver nada, o que será que aconteceu?
Eu tô preocupado.
Aí continua comendo, né?
Vou comer também a maçã.
E aí vocês veem que o Lopes e aquele velho que tava lá antes estão se aproximando aí de vocês.
O que será que eles estavam fofocando, hein?
Ah, deve ser coisa de elfo. Corta essas coisas de magia, de purpurina, de não sei o quê.
Você tá ligado que ela é meia elfa, igual eu, né?
É.
Então, né?
Ah, mas eu tô olhando!
Ele falou sem pretensão alguma, cara. Porque pra ele o elfo é o Stefano e nem parou que você é elfa, cara. Acho que é pro cabelo em cobra a orelha.
Quem é esse Stefano?
Né?
O Lucas.
Eu realmente não sou elfo, não, cara, te garanto.
Então, com ele gosta de meio purpurina, meio dessas coisas.
Até porque se fosse elfo, meio elfo, certeza que a intro dos bagulhos da tocha tinha sido muito diferente. Muito diferente.
Muito melhor, né?
Ia ter muita purpurina naquilo.
Ia ter um unicórnio voando assim sobre o alaúde dele.
Ia ser um dubstep, país, mano, aqueles...
Ele passa.
Ia ser vai com as fadas.
É.
Bom, vocês veem que o Lopesti e aquele velho estão aproximando e aí o Lopesti fala... É, parece que resolveram ficar por aqui também mesmo.
É, então... É, eu não lembro por onde eu tinha vindo. A Daraeris também não. Ficamos aqui.
Isso é bom. Vim apresentar o velho que nos ajudou a apagar o fogo lá dentro. É, ele chama Albert. Albert, esses são o Mark Jean. Daí eu aponto pro anão. E essa é a Daraeris. Eu aponto pra minha elfa.
Velho, estende a mão e... Muito prazer. Fico olhando assim, anão.
Tarde.
Não vejo muito de vocês por aqui.
É, nós é muito na nossa, né? Não gosto muito de sair mudo, não.
Olá.
Olá.
Uma animação, Daraeris.
Tipo, o Lopes, pra dar uma quebrada no gelo, assim, ele fala... A Daraeris também não é daqui. Aqui...
De onde você é, garoto?
Venho dos arredores da Floresta dos Espinhos.
Ele franze a testa. Era bem próximo da aldeia em que eu estava. De onde, mais ou menos, você estava? Você veio?
Da Floresta dos Espinhos.
Ele olha assim... Entendi.
De onde é essa vila aí que você disse que estava lá? Que...
Foi um povoado que eu encontrei ao centro da floresta. É, eu estava em busca de um local para visualizar melhor o céu e acabei encontrando esse povoado. Fiquei por lá durante umas 2 semanas e acabei tendo que vir à cidade.
O Lopes completa a fala dele e fala... Ele é um estudioso das estrelas, Makijin.
Bacana. O cara respondeu o nome da cidade, ele tá esperando, né? Talvez. Vai falar, não? Tchau, toma, Jota. Aí vai e pega uma. Tinha mais 2 maçãs. Ele joga uma pro Lupus, né? Não, ele, na verdade, ele entrega uma pro velho e joga uma pro Lupus, bem na cara dele. Toma aí, rapaz. Come, você tá muito magrelo.
Obrigado.
Muito obrigado.
Seja bem-vindo aí. Não sei se vai ficar mais nós aí.
Então, era isso que eu queria falar. Eu acho que ele pode ter algumas informações importantes pra gente e nós podemos passar algumas coisas pra ele também. Estava pensando em deixar que ele ande conosco por enquanto. O que acha?
Você confia nele?
Ainda não. Aí o Lopes te olha pra ele, mas confiança precisa de tempo, né?
O que é que você veio fazer na livraria aqui da moça aqui, ô velho?
Complementando do Lopes, quando o Lopes te olha pra ele, ele diz, tá mais do que certo. Faz sentido. Eu também não confiaria... Não teria a coragem de confiar em estranhos se eu não tivesse percebido uma ligação e respondendo a um anão, ele diz. Bom, como eu terminei meus estudos com a aldeia, tive que vir à livraria atrás de algumas informações adicionais. Alguns livros, ele olha para o céu, né, e diz. Alguns livros que falem mais sobre as estrelas, para me conseguir entender uma informação que eu tenho.
Era o anão, assim, sem querer ser indiscreto, fala, peraí. Ele vai e puxa o Lupus pela gola assim da camisa, tipo, bem à força. Vem cá, rapaz, você não quer perguntar se ele conhece sua mãe, não?
O Lupus só fecha a cara, só fala, haha, engraçado.
Não, é sério, vai que ele tem algum conhecimento da mulher aí.
Eu conheço minha mãe, não preciso que ninguém me fale sobre minha mãe.
É mesmo?
Conhece mesmo.
É a destra de prova. Vai dar uma ponta pra Doraes aqui. Vem cá, Doraes. Fala pro Lupet aqui. Me diz que conhece a mãe dele aqui. Véio.
Nada não. Só da desconfiada de umas coisas.
Vamos deixar minha mãe longe dessa conversa? Eu cresci com ela. Acredite, eu conheço minha mãe.
É o anão. Ô, véi, você conhece a tal de Silmeria?
Conheço não, o anão. Acabei de chegar aqui recentemente. Tenho muito conhecimento. Apenas dos principais pessoas que eu passei pelas cidades.
O anão se meio deboche, rapaz, falou que sua mãe não é importante, ó.
É que ele não conhece ela ainda.
Oh, tá bom.
Albert, aproveitando, já que aceitou nos acompanhar em nossa viagem, vale dizer que nós temos muitos inimigos. Talvez você corra algum perigo, mas ainda dá tempo de recusar a proposta, caso queira. É só para que fique avisado.
Bom, quase a metade da minha vida eu passei em uma fronteira, lutando contra invasores. Inimigos não será o problema em lidar.
Não, você não tá entendendo não, filho. Não é invasor não, é demônio, é dragão, é capeta.
Dragão? Aí o Lupus... Ah, é, teve um dragão.
Mas você não viu que você tava deitado, né, no mínimo.
Cusão.
Ele complementa. Bom... A idade que eu tô aqui, meu único inimigo é a própria vida. Mas já tô conseguindo lidar com ela agora.
Então, tá bom, você pode contar com a minha ajuda aí. Se precisar, também tô aqui. Ah, não senta lá, já tava cansado de ficar em pé mesmo. Todo sujo de fuligem, o rosto preto, o nariz. Cheio de parecendo um carvão. Olhar numa poça de água assim e falar, preciso limpar a cara aqui. Ele vai caçar algum canto pra comer, se pelo menos limpar o rosto. Aí tira um pouco da fuligem dele.
Bom... eu acho que, já que vocês não quiseram voltar, eu acho que farei diferente, então. Eu voltarei, descansarei um pouco, verei como que estão elas e vocês fazem a vigia aqui. E daqui a algumas horas eu volto e nós trocamos o turno.
Pode ser.
Por mim tudo bem, eu só não sei o caminho.
Só lembre de trazer um pouco de água, por favor. Ficaremos aqui sem problema.
Tudo bem, o caminho, o Maquidinho, quando eu voltar eu falo pra você.
Pode
ser. Uma coisa que queria que você refletisse sobre, Maquidinho, é sobre a possibilidade de irmos até a tal Forja, na qual a Morgana citou. Acho que esse pode ser o nosso próximo ponto. Mas também precisaremos talvez voltar à Floresta de Espinhos. Pois eles estão esperando pela gente, certo? Falamos que seríamos rápido. Já estamos aqui há mais de um dia.
Eu concordo em primeiro a Floresta de Espinhos. Na montanha não tem nada de esperando nós lá, não. Tem só neve mesmo. Olha lá. E pensa que é perto não, menino. É longe. Longe, longe mesmo.
Isso é ruim, precisamos destruir. Aí, tipo, o Lopes começa a falar, aí lembra do Albert, aí fala, aí para, tá ligado? Irei voltar, então, e daqui a algumas horas nós trocamos o turno.
Bom.
Fiquem bem. E aí o Lopes se despede, prepara pra ir. Ele vai voltar lá na casa da Morgana, o mestre.
Beleza. Ok.
Cara, eu, por curiosidade, assim, eu consigo achar algum lugar pra limpar o rosto, né, tirar um pouco da fuligem da cara?
Cara, se for com água... Ali bem próximo não tem não, você pode dar uma verificada aí, talvez na lateral do prédio, mas assim, de frente não tem nada, mas na lateral do prédio talvez deva ter alguma coisa, que você consiga algum tanque ali pra cavalos, ou talvez uma bacia, enfim.
É, ele vai fazer isso, cara, ele não vai muito longe, mas ele fica ali no arredor, entendeu, da casa, serve pra não ter contato com o pessoal lá. Ó, fica aqui, cara, vou ver se eu acho alguma coisa aí, tô com vontade de mijar.
Tá bom.
Beleza. Edriel e o Gorak. Vocês vão pelo caminho, vão passando pelo caminho com as duas no ombro, e o pessoal, as pessoas da cidade, todas elas começam a olhar pra vocês, né, com a cara assim de... O que aconteceu? Sabe? De curiosidade nítida. Então você e o Gorak foram pro templo, e chegando lá, vocês são recebidos pelo Julius, que era aquele capelão já de meia idade, né? Só que desta vez ele não tá vestido com armadura, tá com um hobby meio branco, com a simbologia de Lathander, só apoiado na sua bengala de osso. Ela parece feita de osso de alguma criatura bem grande. Ele olha pra vocês assim, com vocês dois trazendo as duas nos braços, e ele pergunta: o que os trazem aqui, amigos?
Olá, Július. Só uma dúvida, mestre. Como que é estar... tá dia, tá escurecendo, porque a gente já rolou boa parte aí dessa aventura desde que a gente foi lá visitar o cemitério, né? Como é que tá a percepção do dia, né? Tá de noite, tá de manhã, tá de tarde? Não.
Agora deve ser por volta do meio-dia, mais ou menos. Porque quando vocês foram pro cemitério, vocês ficaram lá até praticamente o amanhecer e agora foram lá pro templo. Enfim, pro tempo não, desculpa, pra biblioteca, e ficaram lá um bom tempo.
Certo. O Adriel lhe cumprimenta, né, o Július. Olá, Július. Precisamos de um abrigo temporário para essas duas mulheres descansarem. Você as conhece, Morgana e Luna?
Ele olha pra elas assim, sim, conheço. Mas qual o motivo delas estarem aqui? Aconteceu alguma coisa?
Sim, aconteceu algo... um desastre na cidade, e acabamos que encontramos elas lá dentro da biblioteca, e aparentemente elas estão cansadas, e elas precisam descansar, e eu pensei aqui como talvez um lugar de referência para nos receber, para que elas possam descansar, claro, se não houver problema.
Ele olha para você assim, você vê que ele levanta uma sobrancelha e fala: o fogo, o incêndio, e foi capaz de fazer isso com as duas?
Bom, suspeitamos que coisas para além disso, mas as chamas que tal incidente provocou fez com que a biblioteca pegasse fogo. E, enfim, como você pode ver, elas estão bem debilitadas. Talvez elas possam te dar respostas ao acordar.
Entendi. Tudo bem. Não vou questionar. Siga-me.
E o Adriel entra primeiro e o Gorak segue aí atrás do Adriel. Carregando elas, né? Já que ele disse que iria carregar as duas.
Uhum, beleza. Vocês seguem ele, né, para uma... Aí tem uma porta na lateral, próximo ao altar ali, em que dá acesso a alguns cômodos, que é onde o pessoal... onde abriga realmente aventureiros e coisa parecida, que não tem um local onde ficar. São acomodações simples, sem nenhum luxo, mas tem as camas ali que dá pra vocês deitarem ambas. E assim que vocês entram, o Gorak vai lá, coloca as duas, larga as duas em cima, cada uma em cima de uma cama, e senta numa outra e começa a olhar pra vocês.
Certo. O comportamento do Gorak é esse então. Ele vai sentar e ficar olhando.
Isso.
Certo. Gorak, eu preciso muito disso. Tá? Será que talvez você, apesar de estarmos na casa do meu pai, devemos estar aguardar os próximos, o Lupest, aí o Edriel já ficou meio com um semblante assim, de tristeza, porque ele quase pronunciou o nome do Lander e ele se lembra assim que o Lander não está entre eles ali. Lupest, o Makdin, Taraeris, todos eles devem vir pra cá após apagarem o fogo lá da biblioteca. Se importa se eu cochilar durante um tempo até eles chegarem?
O Gorak só faz um aceno com a cabeça, assim, dizendo que não se importa.
Certo. Então o Edriel vai fazer isso, ele vai procurar descansar.
Beleza. Você vê que ele faz a mesma coisa, cara. Ele deita ali, vira pro lado e deita também, igual você. E é isso.
Certo.
Albert, Daraeris e Makdin. Vocês ficaram lá, observando. E com exceção do Albert, você, Daraeris, e você, Makdin, estão literalmente exaustos. Vocês estão há mais de um dia acordados. Passaram por uma batalha intensiva. Principalmente você, Daraeris. Está assim que praticamente como se diz hoje, caindo pelas tabelas.
Só o bagaço.
Só a capa.
Capa Aeris.
Daraeris está escoirada ali no murinho dormindo. Na parede da casa.
Cara, o anão, velho, ele tá tipo assim, eu não posso dormir, mas ele tá cedendo, entendeu? Quando ele limpou a cara, assim, tentou ver se dava um jeito de ficar mais tempo acordado, lavou a moeda, assim, né, porque você tá apoiando aquele negócio, sabe? Diabo, desse trem, diabo. E vai, coloca ela de um jeito, assim, que não seja no bolso, né? E volta pra lá, cara, ele encosta lá na parede, assim, ele fica assim, sabe, com o olho aberto, e vai fechando, acorda, fecha, e... acaba apagando, vai encostado.
Bom, depois que o Albert vê essa situação deles, ele diz: o único cansado aqui não sou eu. Vocês estão acabados, precisam descansar. Aonde que vocês estão hospedados?
Eu pergunto, você lembra onde é que é, Daraeris?
Hã? Oi? Fala comigo?
É, foi você. Aí vem ficar apontando assim. Ah, tá deitado já. Sabe bem o que ele tá falando já.
Não lembro, não vi pra onde eles foram, não lembro onde é que eles estão.
Melhor, se você se importa aí de ficar vigiando aí por agora.
Ah, pode vir. Descansem aí, eu fico olhando aqui. Vou esperar o amigo de vocês voltarem.
Ali nisso, antes você tá terminando de falar, se o anão começa a roncar já, cara.
O Albert, ele vai sentar ali, tá no chão e vai ficar ao lado deles ali, pastorando.
Beleza. Lupus?
Cheguei lá na casa da. Na casa da Morgana?
Você chega lá, ela tá com a porta fechada, mas com a aparência normal, como deveria estar.
Beleza, eu tento abrir a porta.
A porta abre, normal.
Ah, beleza, ele vai entrando e fala. Ele vai gritando: Edriel, Gorak?
Sem resposta.
Cara, eu vou dar uma procurada aí. Mas assim, sem entrar em quartos, sem entrar na sala. Tipo, uma puta sala gigante, né?
É, salão. Enorme.
Vou dar uma olhada aí, tipo, nem sinal deles.
Não, cara.
Tá, o escuro tá aí?
Também não.
Saca que talvez eles não tenham ido pra aí. Tá, o Lopes consegue identificar algum lugar aí onde tem mantimento, água, comida e tal?
Não demora muito, você acha aí o que seria uma dispensa com a cozinha ali. E tem suprimentos aí que daria facilmente pra uns 15 dias, pra mais de uma pessoa.
15 dias de... mas é ração? É ração de levar pra viagem? Não.
Maçãs, entre carnes, frutas, legumes, comida fresca mesmo.
O Lopes vai encher o cantil dele.
Eu acho que você deixou ele pra trás, esse cantil.
Agora eu tô achando também. Tem algum cantil aí?
Ah, véi, rola um D100 aí, vai.
Não,
51 pra cima tem e 50 pra baixo não.
Eu tô torcendo pra você tirar a
meia. Vamos deixar o resolver.
Só dessa vez, né?
Tem.
Né? Beleza. Tem. Eu pego um cantil, já pra mim. Tem um só, não tem mais que um.
Um só.
Tá, tem alguma coisa que eu consigo levar água mais do que esse cantil? pote de barro, sei lá, qualquer coisa.
Tem. Vai ter um pote de barro aí.
Beleza.
Não muito grande, mas que dá pra levar água suficiente pra umas duas ou três pessoas.
Da hora, vou encher ele também. Vou pegar umas frutas aí, tipo maçã, fruta que dura um pouquinho mais, assim. Umas bananas aí, se tiver meio verde, coisa assim. Vou colocar dentro do saco de contenção. Vou pegar esse... Vou guardar o cantil, vou pegar o jarro d'água e vou voltar lá pra... Pra biblioteca da Luna. E ter Beleza. Cuidado em fechar a porta depois que eu passar.
Beleza. Sem problema. Você faz isso. Você fecha a porta e você sai. Albert.
Diga.
Você tá lá de guarda, na frente da biblioteca. E você vê uma pequena diligência de guardas se aproximando da... Indo em direção à biblioteca. À frente deles, ia um jovem... Louro, né? Cabelos louros. E deve ter no máximo aí uns 25 anos. Com o elmo embaixo de um dos braços, do braço esquerdo, e com o braço direito apoiando no cabo da espada. Como da espada. E eles vêm em direção a vocês. Aí ele olha pra você e fala: o que aconteceu, amigo?
Bom, tava chegando na cidade, me dei conta, a biblioteca aí tava pegando fogo.
Entendi. E onde está a dona dela?
Não conheço a dona, apenas. Ajudei a conter o fogo e me acomodei aqui pra descansar um pouco.
Entendi. E esses outros dois aí, o que fazem aí? Eles estão dormindo na frente de uma propriedade particular.
Bom, eles estavam me ajudando também, porém eles estavam um pouco mais exaustos que eu e acabaram descansando aí.
E olha pro Macdin pra dar efa. Vadiaram a noite inteira e agora fica aí. Tá, bem. Nós fomos avisados que... tinha ocorrido esse incêndio mesmo, mas parece que já foi controlado, não é mesmo?
Sim, sim. A gente já conseguiu conter o fogo, porém, como ficou um pouco mais de tempo, a estrutura dentro deve estar muito frágil.
Entendi. Alguma baixa?
Nenhuma. Até onde eu sei e pelo que eu vi a partir do momento que eu cheguei.
Entendo. Bom, acorde os dois vagabundos aí e já podem ir pegando o rumo de vocês. A partir de agora, isso aqui vai ficar sobre custódia da guarda do Salles.
Entendido. O Albert pega o cajado dele, cutuca o anão. Vamos, criado. Anão, acorde. Precisamos sair.
Ok. E vai.
Acorde. Responsáveis pela cidade já chegar.
Ele olha pro guarda aqui. Ah, que bom. Bom que tem margem pra vigiar. Ele meio que volta pra tentar dormir de novo.
Acorde, anão. A gente precisa sair daqui.
Mas que... trem custoso, diabo, eu passei na cabeça, mas que diabo, não pode nem dormir direito, e quem que é, moço, não tem que ficar vigiando o diabo do trem aqui.
Não, os responsáveis já chegaram, ou não?
Responsáveis,
não vão tomar de conta agora.
Vão tomar de conta do quê? Aí olha pro guarda lá.
Vão tomar de conta da biblioteca, faça eu perder mais tempo, levante, precisamos sair daqui. Cara, tu vê que o Albert, ele tá um pouco preocupado. Ele olha pros guardas, olha pro anão, vê que a situação ali não tá muito boa.
São quantos guardas, cara?
São seis. Um, que é o líder, né? Adam, mais cinco.
Cara, o anão olha pro guarda lá. É porque quando tava pegando fogo aqui, vocês não apareceu.
Porque ninguém avisou?
O anão também tava acreditando em porra de alguém, fala. E vocês conhecem a dona da casa?
Sim.
Qual o nome dela?
Conhecemos. Luna.
Cara, eu senti firmeza no que ele falou.
Absoluta.
Então beleza, ela não se levanta, nem que cutuca da Araelis, vê que ela tá mais cansada que ele, tenta pegar ela no braço, mas não consegue. Falou, véi, me ajuda aqui a levar a mina aqui que ela tá mal, hein?
Oi.
Olha só.
Anda.
Pra onde?
Não sei. Levanta, né, cara? Vai com a da Araelis lá e fica, ó.
Levanta também.
Eles andam assim um pouco longe da casa, né? Fala, ó, não confio nesse pessoal. Primeiro porque ele fala assim pros dois, né? De forma que os guardas não vão ouvir. Pô, não confio nesses caras, não. Da forma que ele tá falando aí, qualquer um pra mim aqui já tô desconfiando, porque essa mulher era muito poderosa.
Estranho, né?
Pô, cara, tiver um canto aí, meio que dá pra observar a biblioteca de longe sem ser notado, tem, mano?
Tem.
Eu não me entendi. Ó, vamos pra ali, ó. Vou ficar de bituca ali.
Vamos.
Quando vocês estão vendo o lugar pra onde vocês vão, o Lupus vem chegando ali, segurando uma tigela, um jarro d'água. Você vê que ele tá até meio assim. O negócio é um pouco pesado, mas ele tá lá, levando.
Eu vi os guardas de longe?
Sim, é visível, de longe.
Já deu uma apertada no passo, já. Foi andando mais rápido.
Beleza.
Ah, não, só falou, ô, seu Lucas, que bom de ver você aí, ver que o Lucas passa reto por ele, assim.
Não, eu não passo reto, não. Eu falo, por que vocês saíram? Meio baixo, né? Por que vocês saíram de perto da casa?
Rapaz, do jeito que eu tô aqui, eu não aguentaria dar uma marretada na cabeça que acabou com o velho lá.
Não, é...
Tem algumas pessoas estranhas ali.
Ele também tá de oi.
Fiquei meio que desconfiado e tive que acordar o Maquidin e a Araeris aí, porque eles estavam dormindo na hora.
É, aquele loiro ali, ele é o chefe da guarda da cidade. Não é bom arrumar confusão, mas também não podemos deixar a casa, eu vou falar com ele. Aí ele, o Lopes põe um pote no chão, tá aí água pra vocês, dá pra dividir, tomar bastante. Aí ele abre o saco de contenção assim, tira umas frutas. Aqui é pra repor as frutas que você nos deu, Maquidin. Obrigado.
Ah. De nada. Eu roubei do pé de pomar aí da mulher.
Bom, guarda pra de noite, então. E aí o Lopes te levanta. Ele vê que a roupa dele não tá no melhor estado. Nem ele não tá tão limpo assim. Mas ele dá uma batida assim na roupa e tal. Tenta se arrumar um pouco, né?
Uhum.
E aí ele vira assim e olha lá pro lado da casa. O que que os guardas estão fazendo?
Parado em posição de sentido, olhando pros lados.
E o Adam também.
O Adam tá na frente da turma, olhando pros lados. Ó, de vez em quando ele conversa com alguém, algum curioso que passa por ali, ele dá um, como que eu posso dizer, enxota a pessoa. É tipo, para de ser curioso, some daqui. Você escuta ele enxotando as pessoas, mas só.
Tá, o Lopes se arruma ali no que dá, pra ficar um pouco mais sociável, o máximo que der, assim. E aí ele vai em direção ao Adam, que ele quer falar com o Adam.
Beleza.
Ele vai chegando mais perto... E diz, Adam, parece que nos encontramos outra vez. Nós nos vimos ontem, antes de ontem, talvez.
Ele olha,
lembra de mim?
Ele olha pra você e eu te conheço.
É, conhece. Bom, como pode ver, aconteceu um acidente aqui. Uma aluna pode ter se machucado, talvez. Ela foi levada aos devidos cuidados e, enfim, nos deixou aqui tomando conta da biblioteca. Eu acho que não há necessidade de gastar de seus recursos. Nós estamos já estávamos vigiando. Eu só saí alguns minutos pra buscar água e comida.
Ele olha pra você, cara. Ele te mede de cima a baixo. Pois olha bem no seu olho e fala. Ela te deixou de guarda aqui? Já vi que você é um péssimo mentiroso.
Assim você está me ofendendo. Não vejo porquê. Sou um aventureiro. Estou com um grupo de aventureiros. Ela nos contratou pra isso.
Olha aqui, ô moleque. E aí que, tipo, você e ele praticamente deve ter a mesma idade, assim, mesmo tamanho, porte físico, mas...
Mas ele é folgado.
Ele é folgado. Olha aqui, ó, moleque. Aquela ali só sai daqui de dentro se estiver morta. E eu não vou deixar qualquer um entrar aqui. Essa biblioteca, por mais que seja dela, está dentro da cidade que eu protejo. Então cabe a mim protegê-la também.
Fiquemos nós dois, então. Você protege a biblioteca e eu protejo ela de você. E aí o Lopes se põe ali na frente, tá ligado? Fica parado ali, tipo, vigiando, olhando pra dentro da biblioteca.
Ele olha pra você, faz uma cena assim, tipo, mostrando que você pode ficar aí na rua. E só faz depois uma cena com a cabeça, confirmando. E olha pros outros guardas e fala, tomem cuidado com ele. Jovem e responsável.
Essas palavras não afetam um bardo que usa de Vicious Mockery. Beleza, eu fico ali, tipo, meio que meio que afrontando, tipo assim, falando que o que eu disse não é mentira, tá ligado? Que ela deixou a gente olhando ali mesmo. Então, não faz sentido eu falar isso e ir embora. Então eu fico ali parado.
Beleza. Vocês vão ficar aí por quanto tempo?
Sério, na hora que a gente viu, na hora que eu vejo, né, o Lucas indo pra lá, conversando com os guardas, blá blá blá, ele se planta lá junto da casa lá. O anão falou, ô velhote, vê se aquele menino lá não arrumou mais problema já, minha cabeça. E já deita ele de novo, encosta na parede ali, né, ronca de novo, cara.
Sério, o Albert só confirma com a cabeça e fica olhando ali, meio que procurando uma visão mais privilegiada pra ficar observando a conversa entre aqueles guardas e o Lopes.
Cara, o Lopes vai ficar ali e é tipo assim, ele quer ficar ali enquanto ou o Gorak, ou o Edriel, ou a Luna e a Morgana voltam, tá ligado? Alguém volta, porque tipo, ele foi no lugar onde ele sabia que eles estariam, elas não estão? Então, tipo, só se, tipo, demorar muito, tá ligado? Se anoitecer e eles não chegarem, aí ele vai tomar outra medida. Mas até anoitecer, assim, ele vai ficar ali, ele vai ficar andando pra lá e pra cá. Vai ver se a... Vai ficar prestando atenção se a guarda troca de turno. Se alguém da guarda entra dentro da casa. Às vezes ele vai pegar a laude dele e começar a tocar. Tá ligado? Tipo, coisa assim, pra ir passando tempo.
Entendi. Beleza. Edriel.
Eu?
Quanto tempo você ia dormir, cara? Ia ser um descanso longo?
Cara, é o que o Edriel quer, pô. Ele não tem nada, ele tá fudido da vida, velho. Imagina só, pra um psionico ter 0 pontos psionicos, o cara tá com a mente fudida e abalada, velho.
Só a capa da gaita.
Sim, o Edriel tem nada. Então, o que ele puder dormir aí, até enquanto, tipo assim, o corpo dele não descansar, ele dorme. A não ser que alguém o acorde, entendeu?
Beleza. Então tá bom.
Então aí, se é por volta de meio-dia, que nem você mencionou, né? Ele dormindo ali mais ou menos umas 6, 7 horas, começa ali o anoitecer então e tal, dá uma ideia bacana.
Tá bom. Então quando tiver anoitecendo, você vai acordar.
Sim, é a ideia ali. 6, 7 horas de descanso dormindo.
Beleza.
Lembrando que eu estou numa cama confortável, gostosinha, na casa do papai.
Tá bom, então.
O anão tá dormindo na casa dele também, na pedra lá.
Beleza. Lupus, Albert, Daraeris, Mackedin. Vocês ficam lá até que chega um ponto que o Adam olha pros lados, fala pros guardas. Tomem conta. Tem mais o que fazer. Qualquer coisa, reportem imediatamente a mim. E ele sai andando.
O Adam se despede ali, aí ele vira pra ir embora, aí o Lopes faz até uma mesura, assim, tá ligado? Tipo, irônica total.
Beleza. Aí vocês veem que começa a anoitecer, já começa, né, o sol já começa a baixar, os guardas estão ali e nada de ninguém voltar, cara.
Cara, nesse meio tempo aí, antes do anoitecer e tal, depois que o Adam foi embora, o Lopes te toca ali umas músicas e tal, chega perto dos guardas e fala... E aí, vocês? Como que é a vida aqui nessa cidade? O que vocês podem me falar sobre ela? Tipo, ele vai puxando um papo aí. Vê se eles dão bola.
O povo te ignora, cara. Eles olham pra você assim... Acha que você não vale nada. Provavelmente, você imagina que seja alguma recomendação do outro cara. Do Adam.
Beleza. Quanto tempo eu tenho até anoitecer?
Cara, quanto tempo falta... Até anoitecer algumas horas. Quanto tempo seu personagem aguenta até anoitecer, aí outra história. Você já tá há um dia e meio acordado sem descanso, praticamente.
Será que eu tento?
Olha lá, olha só.
Olha aqui, olha só. Ah, cara, vou tentar, vai. Seguinte, minha escola bárdica tem uma skill que chama... É a escola do glamour, chama Enthralling Performance. O que acontece? Quando eu faço uma performance durante um minuto, e essa performance é imbuída de força de magia da Feywild, entendeu? Isso eu tô fazendo através da música, tá? Eu escolho um número de humanoides até 60 pés de mim, igual ao meu modificador de carisma, que é 4.
Certo.
Cada uma dessas criaturas faz um saving throw. Se eles falharem, eles estão encantados pela minha pessoa e tendem a me defender verbalmente. Não numa briga, tá ligado? Mas tendem a falar bem de mim, tendem a, tipo... Ah, não, mas esse cara é gente boa, tá? Essas coisas. E evitam ser violentos contra mim. Esse efeito dura... Acaba depois de uma hora. Ou se essa pessoa for atacada por algum aliado meu. Se ele passar o teste, ele não sabe que foi que eu tentei encantar ele.
Tá, beleza. Você vai jogar isso nos guardas?
Tem 5 guardas, não é?
5.
Tá, eu vou fazer em 4 aleatórios aí. Eles são todos humanos?
Todos humanos.
Todos homens?
Sim.
Tá bom. Vou fazer em 4 aleatórios. Começa a tocar uma música sobre... Ah, tem que ser uma coisa bem feérica mesmo. Tem...
É algo proposudo.
Vai ser o Glamourosa lá, né?
É, o Glamourosa, tem que ser.
Qual que é o CD, cara?
CD? É funk.
É.
Não, então, eu ia falar.
Olha a Daraeris aí, ó.
Daqui a pouco. Eu ia falar, daqui a pouco.
Você falou que tá aí do glamour?
É, mano, é a escola do glamour, minha escola.
Já vi fogos pulando, unicórnio saltitando, arco-íris.
Eu sou rico!
Só não é mais fresco porque não é francês.
Cara, DC 15.
DC 15. Beleza. 5,
de graça.
10 e 6. Todos falharam.
Cara, sou o melhor bardo da região, famoso, mano. Vamos... Eu sempre falo isso, ninguém acredita. Tô falando, velho.
Então vamos dançar tudo nu aí, ó.
Aí, cara, eles estão ali parecendo aqueles guardas britânicos. Tudo certinho, assim, sem olhar pra nada, você tá lá pulando, dançando, aí do nada você vê que um. Aí do nada você olha assim, você vê que eles estão. Um começa a bater o pé, aí o outro começa a olhar pro lado, assim, olha pro outro, começa a fazer tipo um ritmo que você faz com a laúde, com a lança que ele tá na mão, junto com o escudo. Aí você vê que eles começam a dar uma descontraída, só um deles que ainda continua lá firme e forte. Ele olha pros outros, pros lados assim, pra aqueles pros companheiros dele, fica meio que sem entender.
Mano, pra esse quinto aí eu vou até fazer um. E aí, seus amigos estão se divertindo, vamos? Anime-se também.
Rola um persuasão aí. Com vantagem. Porra, 4 falhou, velho. Se tivesse um, eu...
E se eu rolar performance em vez de persuasão?
Não, persuasão. Você tá persuadindo ele a sair do posto dele, de certa forma.
24.
Ixi.
Caralho.
Montou um barifante ali agora.
Aí o outro olha pro lado, olha pro outro, tipo, foda-se. Aí você vê que ele ali pega de trás do escudo dele, pega um cantilzinho assim, levanta a parte da frente do elmo e toma um gole.
É tipo assim, aproveita que o Adam não tá aqui, ó.
Cara, eu. Eu faço o show ali e tal, vocês que. Já tô dormindo há um bom tempo, aí vocês até ouvem uma música de fundo, assim, e tal. E aí o Lopes te toca, tipo, uma música, assim, tá ligado? Tipo, 6 a 8 minutos e tal, faz o show. E aí vê que o pessoal animou um pouco mais, aí ele agora puxa assunto. Ele fala, viram? Sou o Lopes de Green Woods, melhor bardo da região. O que acharam da música?
Ah, gostei. Os caras começam a sacudir a cabeça, assim, de forma positiva e tal. Foi boa, foi boa, foi boa.
Mas e aí, o que vocês que são mais conhecidos da cidade e tal, quais são as novidades aí, o que tá acontecendo pela região? Quem que governa aqui, hein?
Catarina.
Catarina?
Sim, Catarina.
O que vocês acham dela? Ela é uma boa governante?
Bom, paga em dia, então é assim.
Muito justo.
Não tenho o que reclamar, não.
E Eduardo, vocês acham que ele é um bom comandante?
Aí vocês veem que um já começa a olhar pro outro...
Estamos entre amigos, fique tranquilo.
Ele olha pra você, olha pro cara que tá ali do lado. Aí o que tá lá atrás, o que você não tinha jogado a magia nele, o que você só persuadiu ele, falou assim, é um bosta, não tem nem idade, acabou de sair das fraldas e tá aí, achando que é o mandão.
Deixa eu adivinhar, o pai dele era comandante, alguma coisa assim, daí ele assumiu o manto, acertei?
Exatamente, o pai dele... É o oficial da guarda da rainha. Da regente, desculpa. É um carecão, mais feio que a fome. Aí os caras começam a rir.
O Lopes dá aquela risada também, né? Entendi. Quer dizer que então que essa Catarina tem uma guarda pessoal, então?
Sim.
Então a cidade é perigosa?
É... Eu sei que faz um tempinho já, mas... Pro Lopes não faz tanto tempo. Você já viu essa guarda pessoal?
É, eu tô ligado. Eu tô puxando assunto, tá ligado? Como se eu fosse leigo, mas eu tô ligado. Esse guarda é um careca lá que implicou com a gente também, tô ligado.
Também é o Zeldris o nome dele.
Pode crer. E aí o Lopes fala, então quer dizer que a cidade é perigosa, então?
Nem tanto. Nem tanto, é mais por... Frescura mesmo. Eu acho que é mais pra poder ostentar por aí que tem sua própria guarda pessoal. Pra dizer que tá acima dos nobres, acima da nobreza. Besteira.
Entendi. E eu gosto de ouvir histórias, contos e tal. Eu fiquei sabendo que tem um pessoal que conta sobre uma dama da noite, dama do véu, alguma coisa aqui na cidade. Vocês já viram ela por aí? O que vocês sabem sobre ela?
Isso pra mim é história de pra pôr medo em criancinha. Eu nunca vi. Aí o outro. Eu também não. Também não. Os caras começam a balançar a cabeça de forma negativa. Ninguém acredita nisso aqui, não. Isso deve ser alguma história pra assustar aventureiro perdido.
Ou pra chamar aventureiro, né?
Ou isso.
Cara, em falar em aventureiro, quando eu tava no caminho pra cá, me falaram pra ir na uma taverna aqui, chama Machado Voador. Só que eu passei lá e parece que tava fechado.
Ah, sim. Aquele lá andou arrumando problema com o Adam. E o Adam mandou selar por um tempo.
Ah, mas ele foi preso? Quem manda lá, não sei.
Não sei, é um grandão. Ele deve estar em alguma viagem ou coisa parecida. Porque já faz tempo que ele não, a gente não vê ele por aqui. E como ele não tá aqui, o Adam não é bobo de bater de frente com ele quando ele está em casa. Mandou fechar aquela espelunca. Até, pelo menos até ele voltar.
É. Bom, como eu disse antes, eu faço parte de um grupo de aventureiros também. Vocês sabem de alguma coisa interessante? Alguém que esteja contratando? Alguma história estranha aqui da cidade que possa ser investigado? Algum problema que precisa ser resolvido? Vocês sabem de alguma coisa?
Um guarda olha pro outro assim e fala: só tem uma coisa que é meio estranha, mas não é bem, é fora do padrão, se é que você me entende. O dono daquela hospedagem lá é um cara meio estranho. Aí tem um guarda lá que dá um risinho. Tome cuidado com ele. Ele tem um apetite voraz.
É pavão alguma coisa, né? Ouvi falar já também.
É isso aí mesmo. Eu não passo nem na porta daquele local.
Entendi. Vocês parecem e sabem apreciar boa música. Eu preciso... Já está anoitecendo e a Luna ainda não voltou. E isso começa a me preocupar. Pois ela contratou meu grupo pra tomar conta, mas disse que voltaria antes do anoitecer. Acho que vou deixar vocês aqui por um tempo e vou ver onde que ela foi se tratar, alguma coisa assim. Parecia que ela se machucou com um acidente. Vocês acham que dão conta disso? Com certeza dão, né? Aí dá um tapa nas costas assim de um deles.
Oh, mas é claro. Mas você vai dividir com a gente o que você tá ganhando aí, né? Afinal de contas, vocês veem que o cara faz um sinal ali de que tá com o bolso vazio.
Já paguei, fiz uma apresentação pra vocês e não cobrei nada. Vocês gostaram da música que eu ouvi.
Ué, desde quando pra ouvir alguma coisa você tem que pagar? Isso aqui não é taverna.
Mas você estava ouvindo o show do melhor bardo da região.
Cara...
Quis fazer um agrado.
É, rola uma enganação aí, vai.
Diga, desde quando você ouviu uma música melhor do que a minha? Não há bardo melhor nessa região. Quero ver você citar algum nome. Como que é? Enganação?
Isso.
Vamos ver se esse bardo se prova.
Eu tirei muito número bom, velho. Capaz de não mais.
Quer ver?
Ah, dó. Vai lá, fujãozinho.
16.
Tá, beleza. O cara ali foi um dos que tava lá atrás. Falou, realmente, você toca bem. O Zé lá, ó. Toda vez que a gente vai lá perto da casa dele, ele pega um pedaço de tronco com algumas cordas lá, que ele chama de alaúde. Chega a doer o ouvido. Isso aí que você sabe fazer com os dedos é um dom, rapaz.
Essa música que você ouviu... Que vocês ouviram? É uma música que nobres pagam muito dinheiro pra ouvir. É uma música que vem do mundo das fadas. É uma música pura. Vocês vão se lembrar dela. Pra sempre.
Entendi. Entendo. Mas aqui não tem nenhum nobre. Então, pegue seu rumo.
Beleza. O Lopestino não conseguiu quase nada de importante. Ele volta ali pro onde o Maquidin tá deitado e tal. Com a Dara Ares e com o Albert. E vai chegando lá, fala: Albert, tá quase anoitecendo e nenhum dos meus outros amigos voltou. Ah, e eu fui na casa da Luna, que é a dona da biblioteca, e eles não estavam lá. Começa a me preocupar. Acho que devemos ir procurar eles.
E quanto a esses outros dois aqui? Ele olha pro Maquidin e pra... Dara Eric.
Eles já dormiram um bom tempo. Já passou umas 6 horas, umas 6 a 8 horas,
cara,
né, mestre?
Não, tá roncando loucamente, cara. Ele só acordou quando você começou a tocar a porcaria da música, aí soltou um velho. Cala a boca, porra, o cara dormiu.
Ai, caramba.
Dara Eric é assim, acorda.
Cara, beleza. O Lopest tá. Tenta chamar eles. Maquidin? Daraeris, já dormiram demais, vamos?
Cara, você vê que o anão levanta até com um humor um pouco melhor, né, cara? Ô, seu do pé, tudo bom? Bela música que você tocou mais cedo, viu? Deu um som de bom, cara. Obrigado.
Não foi o que eu ouvi, mas que bom que você que mudou de ideia.
É. Então, né, tem que...
Daraeris, tá descansada?
Não.
Vixe, acordou puta.
Não, realmente, de todo o grupo aí, o que tá mais judiado de longe é a Daraeris, meu. Nossa, ela tá só ao resto ainda. Por mais que ela tenha dormido, por mais que ela tenha dado uma descansada aí.
Só que tela.
Não foi suficiente.
É, o Lopes fala pra ela. É, eu nem dormi. Mas temos um problema. Gorak e Edriel saíram, levaram as duas pra se recuperar. Disseram que iam pra casa delas, ou foi isso que eu entendi, e não voltaram até agora. Eu fui lá e eles não estavam lá.
Minha nossa senhora, roubaram as mulheres.
Deve estar todo mundo bem.
E a casa do.
Temos que procurar
aí.
Onde eles estão. Devido ao que aconteceu, sei lá. Conversei com os guardas lá, eles me falaram algumas coisas. Eu acho que eles não vão querer entrar lá. Eles só estão recebendo ordens.
E quanto aos seus outros amigos aí que você mencionou?
Temos que procurá-los.
Então vamos que se aproximando.
Lopes, não precisa procurar. Eles foram lá para o templo. Eu já tinha avisado.
O Lopes fecha muito a cara pra você. Como? Tinha avisado? Eu fui lá na casa dela procurar, ela não tava. Eu voltei e você não me disse nada.
O Baquidi sabia.
Eu não, aqui, ó. Eu tava dormindo.
Tá parecendo cena de anime, tá ligado? Uma ponta assim. Eu fiquei 6 horas em pé ali no sol.
Não, você não perguntou.
Vigia na casa e você sabia onde ele tava. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não é culpa sua, Maquidi. Ele dá um bote assim, mas ah, não.
Eu te dou uma maçã aqui. Pois é, agora come, rapaz. Cala a boca.
Foi eu que te dei essa maçã.
A fila da mãe, mano.
Então vamos pro templo, então.
Nossa, aí, cala a boca, mano. Como ele... Toma a maçã, senta ali e vai comer ela, mano.
Ei. Vai acabar usando a raiva na maçã, vai descascando a maçã. Ah, não, cara. Quando ele começa a andar com o pessoal ali, que tinha uma faca ali no cinto dele, pega um pedaço de madeira no chão e começa ali a tentar trabalhar alguma coisa. Ele vai meio que bota a língua pra fora e vai... cortando as lasquinhas de madeira assim, e vai cortando e vai falando, olha aqui, a gente faz assim, aí desenha a perna, desenha as orelhas, aí no final, cara, sai o que parecia ser um jumento. Um jumento.
Você tá talhando o quê?
Madeira, cara.
Não, mas em quê?
Lá que ele achou no chão mesmo, tá lá cortando.
Ah.
Então, aí tenta fazer justamente pra impressionar o ok, né? Ele, ó, tá vendo? Ó, aí mostra assim pro velho, ó, tá vendo? Aí continua cortando devagar lá.
O Albert encolhe.
É muita conversa de velho mesmo.
Entrelaça suas duas mãos, apoia no cajado e fica olhando esse entalhamento aí do Mike.
Ficou bem torto, cara. Não ficou bem bonito, não, velho. Tá vendo?
Isso é enquanto a gente tá andando, certo?
Isso.
Isso. Era pra aparecer um jumento isso daí?
Ele vê o Lupex andando na frente, né? E aí vai pôr o jumento assim e mostra pro Alfa, tá vendo? As patas, a orelha. Mesmo jeitinho, igualzinho, tem um jeito que anda. Como é que vai dizer que não parece?
O Albert, de modo a confortar ele com essa obra de arte que ele acha que ele fez, ele confirma, parece um jumento mesmo. Só que por dentro ele tá rindo.
Aí continua lá com a sua arte lá. Corta aqui um pouquinho, velho. Igual assim, ficou bom. Aí na hora que ele termina, joga fora.
Ah, mas sem condições.
Como assim, velho? Mano...
Não tem como interpretar uma porra dessa, não.
Obrigado por ouvir mais um episódio de A Profecia. Se gostou, nos ajude a continuar produzindo este material. Compartilhe o podcast com seus amigos e nos avalie na plataforma que está ouvindo. Se sinta à vontade para mandar seu feedback. Sua ajuda é muito importante para a nossa produção. Até a próxima. Tchau, tchau.
Pera aí, Barato, você tá aí, velho?
Ih,
cri, cri.
Dessa
não.
Vez ele bateu o recorde, mano.
Wow. Será que ele dormiu já ou foi levar o
trânsito? Hoje ele deu PT cedo.
Cadê?
Festinha de criança, imagina que rolou.
Tô aqui na outra cidade, aqui, levando as crianças aqui e tal. Tá tendo um bar de bolacha e guaraná aí.
Imagina se fosse festa de adulto, então.
Né?
Então, cadê? Vão tentar ligar pra ele?
Vou ligar. Nossa, fazia tempo.
Então eu vou pegar água enquanto isso.
Tá bom, fazia tempo que eu não fazia isso.
Mr. Fun, o chamado.
O chamado.
Não, aqui não é...
Nossa! Acertou bem a música.
Porque a missão é impossível acordar o cara, velho.
É, cara.
Acertou, miserável.
Dama da noite, ele se refere à lua.
Então, Selune é o nome da lua.
Selune. Ah, sim, sim. Não, não, ele não... Ele não se refere a Selune, não. Ele só adotou esse nome.
Entendi.
Não, mas a pergunta dele é... Você falou o que aconteceu com ela. Ela quem? A lua ou isso. Sua mãe?
Ah, sim. Com a minha... Peraí, mas... Caraca, eu buguei.
Aí, tá vendo quem que é o senil agora?
Caraca, buguei.
Pera aí. Ah, sim, sim. Tá perguntando sobre...
É porque você falou, sobre... Tipo assim, seu pai pediu pra você investigar o que aconteceu com a... Com... Aí eu fiquei em dúvida se é com sua mãe ou com a dama da... Com o Selune. Selune é a lua. Sim, sim.
Não, com a lua. A lua.
Até que vocês chegam na casa delas. Na casa da Morgana, na realidade, né? Não delas. E continua exatamente igual estava antes. Não. Bom, teve alteração nenhuma.
Só uma dúvida. Na sessão passada, eu e o Gorak tínhamos combinado aí por templo.
Ah, era pro templo? Não era pra casa das duas?
Não.
Eu acho que
absoluta.
Era.
Tanto é que o Gorak foi pra casa delas, voltou, pegou o escudo, voltou. Eu tenho certeza.
É, realmente. Eu tô...
Então fodeu que o Lopes tá indo pra casa dela.
Ah, tá, então
na casa. Não, dele, mas o Edriel ainda pediu pra até pra dar a Eris avisar que eles estavam indo para o templo.
É, então o Lupert.
É, vou dar a viagem. Bom, enfim. Pelo menos vou pegar água, né?
Adam, mais 5.
Adra, mano, já ia vir. Já ia chegar na Fireball já.
Não, esse é Adam, sem R.
Tá na UF.
E, né?
Eu?
Dúvida. Quanto tempo você
Chapolin
queria.
Colorado.
Quanto tempo você ia dormir, cara? Ia ser um descanso longo?
Cara, o Lopes faz até uma. Como é que fala? Longjura? Longejura? Como é que fala essa porra?
Uma mesura?
Uma mesura.
Nossa!
Então, você tá tentando lembrar o nome.
Mesura!
Eu não lembro, mano.
Eu sei que o Lucas vai gritar: perdeu o Playboy!
Se fode aí, trouxa!
O Adam se despede ali, aí ele vira pra ir embora, aí o Lopes faz até uma mesura, assim, tá ligado? Tipo, irônica total. E beleza.
Ele grita: já se foi o disco voador!
Ô, Ana, como é que aquele negócio que a mulher faz que é jogando o cabelo pro lado pro outro lá?
Charme!
Não, é aquele negócio que a mulher fica rodando o cabelo.
Bate cabelo.
Bate cabelo.
É o Lupus agora.
Tem o nome em inglês.
Porra, mano.
Olha lá, ó, tudo. Nossa. Tomou no cu.
Todos falharam?
Todos falharam.
Olha.